Fala, ouvinte, tudo bom? Aqui é a Laís.
E eu sou a Joy.
E esse é mais um episódio do Pod Eco, ou para os íntimos, Podeco. Esse episódio foi elaborado por nós, do Comunicaixas, e aqui a gente vai trazer um pouco sobre entretenimento, né? Mais especificamente sobre cultura e representatividade LGBTQIA+, no audiovisual, mais especificamente séries.
Primeiro, eu acho que é importante ressaltar que a produção cultural, ela é muito ampla e é necessário reflexão de forma mais séria sobre os tipos de papéis que pessoas LGBT+ estão sendo representadas na mídia e também que tipo de impacto isso vai causar. A cultura, ela é uma parte fundamental para a manutenção da sociedade. O próprio Gilberto Gil, que é cantor, compositor e também ex-ministro da Cultura do Brasil, ele coloca a cultura como uma necessidade tão básica quanto o arroz e feijão no prato de comida. Então a gente vai falar do tema de um jeito leve, com brincadeiras, mas isso não tira a relevância e seriedade do assunto.
Sim, exatamente, né? E é aquilo, né? Hoje a gente consegue ver muito mais personagens LGBTs dentro do audiovisual, mas eu acho que eu posso falar não só por mim, mas por você também, é que a nossa lembrança é sempre de ter representações mais caricatas, principalmente por volta dos anos 2000. Uma que eu lembro logo de cara é a da série Glee, né? Que tem vários personagens LGBTs, mas um específico que é o Kurt Hummel, que ele é um personagem gay que é retratado de forma extremamente extravagante, exagerado, com pontos que forçam estereótipos do que seria, né, um homem gay no ensino médio.
Sem dúvidas. E além desses estereótipos que você falou, eu digo mais. Sempre vemos essa representação afeminada, com personagens obcecados por moda e sendo sempre o melhor amigo gay, né? Entre muitas aspas. Aí também tem exemplos como Maxette James, Jagger Beth e Stanford Blatch de Sex and the City. E esses estereótipos, eles passam a mensagem que esse é o posto que você tem na sociedade. Você é esse ponto. Você liga lá sua série, vê o romance entre os personagens héteros, vê a Kelly Bradshaw, que é escritora, ou Mr. Big, que é empresário, eles vivendo uma grande paixão, um final feliz em Paris. E eles têm um mundo de portas abertas, mas e o Stanford? Ele é um amigo gay, ponto. Sua única preocupação é relações, e é isso. Carreira, sempre na moda, e olhe lá. E essa é a visão que é passada para quem assiste.
Total, né? E assim, hoje a gente tem muito mais plataformas, né? Nessa época a gente tinha mais a TV mesmo, né? Os canais ali de TV de assinatura paga. Hoje a gente tem Netflix, tem Amazon, tem HBO, e nessas plataformas a gente consegue ver uma gama muito maior de personagens LGBTs, mas é aquilo, melhorou, mas ainda tá ali aos trancos e barrancos. A gente ainda vê muitos estereótipos negativos com relação a personagens LGBTs, né? Tem uma série que é relativamente recente da Netflix, que é Elite. Ela trata ali uma escola no ensino médio da elite espanhola. E tem bastante personagens LGBTs ali. E principalmente personagens bissexuais são tratados de uma forma muito promíscua, sabe? Com uma indecisão
Sim.
ali, sabe? Com uma falta de caráter dos personagens. E assim, é uma coisa bem complicada, né? Porque você acaba perpetuando ideias do que é ser bissexual, do que é ser LGBT, né? O que que você acha disso, Joy?
Nossa, eu concordo totalmente. E também, além disso, é importante a gente sempre ter essa mentalidade de saber diferenciar uma boa representação de um estereótipo, né? Inclusive, uma outra coisa que acontece muito nessas séries é ter queerbaiting. E eu fico pra morrer existindo esse fenômeno. Ele acontece quando os criadores sugerem uma relação ali entre os personagens, ou insinuam que eles são de alguma forma, mas não são. Os produtores usam isso muito pra chamar, prender o público que tá acompanhando a série, né? E que no final se frustra ao ver que foi enganado. Quer ver um exemplo muito forte disso? É Supernatural. O Dean, que é o protagonista, já teve vários subtextos românticos com Cashel, mas isso nunca se concretizou. Mas a série lucrou em cima. E outro exemplo é a série também da Agente Carter. Tem diversas cenas da Peggy e da Dorian Underwood, que são duas personagens inimigas na trama, mas elas ficam flertando uma com a outra durante a série inteira. E a única cena de beijo entre as duas é quando a Dottie coloca veneno na boca e beija a Agente Carter, tentando envenenar ela, as pessoas trans. Eu consigo nomear muitos poucos, né? A ONG Gay and Lesbian Alliance Against Defamation fez um levantamento da representatividade LGBTQIA+ na produção de séries dos Estados Unidos, né? Ali entre 2022 e 2023. E assim, de todos os personagens de séries, foi um pouco mais de 500 personagens LGBTs apenas. E desses, só 32 são trans. Eu, pessoalmente, consigo nomear a Jill de Euphoria, só.
Sim, então, eu conheço, assim, de personagens trans, a Jules de Euphoria, que é uma representação muito boa, inclusive, eu acho. Mas eu também conheço a Elle de Heartstopper, que é uma série da Netflix. E a Arabella de I May Destroy You, que é uma minissérie da HBO, né? E, assim, desses exemplos que a gente citou aqui, da Jules, da Elle e da Arabella, eu acho que é legal que, pelo menos, eles estão colocando atrizes realmente trans para esses papéis, sabe? Não tão apagando essa representatividade como faziam antigamente. Tem um filme do Almodóvar que se chama Tudo Sobre Minha Mãe, que fala sobre uma mulher trans, né, e tal, uma relação ali. E sobre ela ter sido pai quando ainda não se identificava no gênero feminino. E que eu acho muito ruim que quem tá fazendo essa mulher é um homem, né? Na verdade, vestido de mulher e não de fato uma mulher trans. Eu acho que isso a gente vem conseguindo mudar, né? É uma pena que seja tão pouco. A atriz que faz a Arabella, a Michaela Coel, de I May Destroy You, ela foi, inclusive, a primeira atriz trans a concorrer um Emmy, né? E de representatividade não binária, eu só lembro agora do spin-off de The Boys, que é o Gen V, que é uma série bem recente, né? Que é a personagem Jordan Lee, que é não binária.
Bem lembrado. Mas quer saber outra coisa que me tira do sério? Cancelamento de séries que têm personagens sáficas. Nossa.
Oi, pegou um tópico sensível mesmo, hein? Cancelamento de Wire Run me dói até hoje, cara. Essa série, ela teve uma fanbase super engajada, né, nas redes sociais, principalmente pelo casal das meninas, mas passou da primeira temporada, né, quando chegou na segunda, que foram desenvolvendo melhor o romance da Eva e da Beatrice, cancelaram a série. E eu me pergunto se vai acontecer isso com Bridgerton, né?
Olha, é uma boa pergunta. E assim, só contextualizando, né, pro ouvinte, a série ela é baseada, né, numa saga de livros de romance, é uma adaptação. E nesses livros você acompanha a história de um dos irmãos Bridgerton, sendo oito deles, né? E a narrativa só tem personagens cis e héteros. Mas a série da Netflix já adaptou o Benedict como bissexual. E outro exemplo é a irmã Francesca. Nos livros ela fica viúva do John e depois se casa com o primo dele, o Mikael. E assim, agora, né, recentemente na série, a gente viu o casamento dela com o primeiro marido e apareceu o primo dele, mas ao invés de apresentarem o Mikael no casamento, a série resolveu adaptar com Micaela, deixando subentendido que vai ter um romance sáfico nas próximas temporadas. E olha, eu tô bem ansiosa para tirar a temporada dela na série, sem dúvidas. Acompanhei as discussões no Twitter e está polêmico. Tem uma parte do fandom que odiou, dizendo que matou o Mikael, e eu fiquei meio assim. Se toca, ele nem existe. Eu, particularmente, sempre sou a favor de ver um romance sáfico, um final feliz, um romance meigo, bem água com açúcar, é o que eu quero.
Acho que é o que todo mundo quer, né? A gente merece um pouco disso, sabe? Ver um respiro, né? Mas, assim, eu acho que, tirando esses casos de faltar representatividade, por exemplo, trans, né? Dos cancelamentos repentinos de série e das retratações estereotipadas, tem algumas séries que a gente consegue falar muito bem, né? Que são ótimos exemplos.
Não, com certeza. Por exemplo, Exo Kitty me prendeu muito. É uma série bem água com açúcar, algo bem confortável, com o desenvolvimento da protagonista se descobrindo bissexual e tendo apoio familiar, tá? Ela não fica em... Nossa, minha família vai me odiar. Não, ela tem super apoio, tem apoio dos amigos, que é o que aquece mesmo o meu coração.
Caramba, essa série eu não acompanhei tanto, mas tem uma que é exatamente nesse estilo que eu gosto muito, que é Heartstopper, sabe? Eu acho essa série tão necessária. Ela é baseada numa saga de HQs, que tem um personagem principal, que é o Nick, e ele tá se descobrindo bi, né? Ele fica muito amigo do Charlie, que é um menino da escola que ele é super excluído porque ele é gay, e os dois acabam se apaixonando e enfrentando os desafios de namorar no ensino médio, né? O mais legal é que a série não para só por aí, sabe? O núcleo todo de amigos do Charlie e do Nick é envolto de personagens representativas. Tem a Elle, que é uma mulher trans, tem o Isaacs, que é assexual, e tem também o casal lésbico, que é a Tara e a Darcy, sabe? A série traz vários assuntos, inclusive, que conversam com interseccionalidade. Porque a Tara e a Darcy são um casal interracial. O Charlie, ele tem vários outros problemas, assim, que transcendem a sexualidade dele, sabe? Problemas de autoimagem. E é uma série que conversa com o público jovem, sabe? Então é muito importante, sabe, celebrar os ganhos desses papéis queer, né? E é válida essa reflexão para a gente ver que onde os papéis estão sendo colocados, sabe? Se as pessoas LGBTs, elas estão sendo representadas de forma realista, realmente com sensibilidade e que, né, sem retratações estereotipadas. Eu acho que esse é o intuito que a gente busca, né?
Perfeito. E olha, a gente espera que através dessa conversa, você ouvinte, tenha entendido isso e como a representatividade vem acontecendo nas séries, sabe? Que tenha, nossa, eu vou ver esse personagem LGBT e vou refletir o papel que ele está sendo ali, que qual papel está desempenhando. Isso é muito importante. Mas então, obrigada, viu? Você que ouviu até aqui. A gente espera que você tenha gostado do episódio e até o próximo.
Tchau, tchau!
Tchau, tchau.